que nós chegamos à conclusão que os senhores também não sabem. É que os senhores também não sabem. Isto é uma loucura. O grande problema é que desde 2016 andam a correr rapidamente e à força, não sabem para onde, mas o Mário Centeno não vos deu dinheiro. Dos 250 milhões que pediram, passou 7 milhões, senhora Secretária de Estado da Habitação, não foram zero, ao contrário do que o ministro disse, que nem sequer conhece o único problema que tinha, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, tem 7 milhões, senhora Secretária de Estado, não é zero. Ele passou 7 milhões dos quais, com os quais fez nada, e sim, fez zero. Tinha 7 milhões e fez zero, isso é verdade, mas tinha 7 milhões. Mas agora já são 150 milhões para o ano que vem. Para quê? Para quê? Qual é que é a política nacional de habitação neste país? Qual é? Qual é? Não existe. Como é que vocês estão a fazer isto? Estão à espera que os municípios peçam município a município. Agora vejam lá se isto faz algum sentido. Os municípios que chegam primeiro são os que recebem primeiro. E quem é que chegou primeiro? A Ruda dos Vinhos. A Ruda dos Vinhos. Ora, é a Ruda dos Vinhos que é a maior urgência de habitação no nosso país. É a Ruda dos Vinhos, a sério. 20 fogos. 20 fogos de habitação social. 20 fogos de habitação social. Ora, então falamos. Falamos Lisboa. Falemos Lisboa. Falemos Lisboa, senhores deputados. A Câmara Municipal de Lisboa tem 60 edifícios vazios a cair de podas desde 2016 no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Vazios, vazios, vazios. A Câmara de Lisboa, a Câmara de Lisboa tem 300 milhões em IMT. Para que é que precisa a Câmara de Lisboa dos 18 milhões que vocês já estão a dar? Quando temos pessoas em Bragança a morrer de frio porque não têm dinheiro para aquecer as casas. Qual é que é a lógica disto? A Câmara de Lisboa tem um mercado dinâmico e consegue resolver sozinho os problemas se tiver um executivo capaz. O que é que vocês estão aqui a fazer com isto? Não tem sentido nenhum. Caríssimos. Estamos? Querem que eu fale da Câmara de Cascais? O bairro Marechal Carmona é exatamente aquilo que nós queremos para o Programa Nacional de Habitação. Ora, aí está, a Câmara de Cascais. A Câmara de Cascais não precisa, a Câmara de Cascais não precisa pedir dinheiro ao Estado como a Ruda dos Vinhos ou como a Câmara de Lisboa, porque a Câmara de Cascais tem um Programa Nacional de Habitação autossustentável, em que a propriedade da Câmara, em 2/3 de rendas acessíveis, pagam o preço da construção, que é o que está no nosso programa eleitoral. Mas aqui é a grande pergunta que nós temos aqui para vos fazer, senhores deputados. É a seguinte, não há programa, já toda a gente percebeu, não sabem para onde vão, já toda a gente percebeu. Muito bem, agora a questão é esta, qual é a capacidade instalada nas propriedades públicas do Estado? Isto é obrigatório sabermos, não sabemos. Qual é a capacidade instalada? É mais importante saber quantas propriedades temos do que é a necessidade dessas propriedades. Não sabemos, não fazemos ideia. Mas acima de tudo, senhores deputados e senhoras deputadas, qual é que é a cidade que vocês querem construir? Vocês querem construir uma cidade de bairros sociais? É isso? É isso que vocês querem fazer no século XXI? Mais habitação social, mais guetos sociais? É isso? É isso? É isso? Ou então nós queremos que saibam lá fora, é isto que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista querem fazer? Mais bairros sociais? Não! Não é essa a solução. É uma solução integrada, de mobilidade social verdadeira, onde não há guetos, onde há inclusão, há solidariedade, há justiça social e há liberdade. Senhores e senhores, vocês já demonstraram serem incapazes de dar alguma resposta aos graves problemas que o país enfrenta, como os próprios agora vêm a reconhecer. Por isso, caros senhores, 2021 é um ano para acabarmos com o socialismo em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, de PS.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Quando debatemos a importância do direito à habitação como direito constitucional e indispensável para a concretização do Estado Social, nós sabemos de que lado está a esquerda, nomeadamente o PCP, que requer esta apreciação para aumentar, como não há também dúvidas que esse é um dos grandes desígnios que o Partido Socialista elegeu desde o início da governação. É de facto à esquerda que partilhamos este desígnio. Quando reconhecemos que o direito à habitação sofreu um desinvestimento durante anos após anos, governo após governo, Não há dúvidas sobre quem se empenhou, desenhou e concretizou os instrumentos e políticas para interromper de uma vez por todas um capítulo de desvalorização da política pública de habitação, de desvalorização do papel do Estado em todas as áreas, mas também na habitação. Porque enquanto a direita votava contra a lei de bases da habitação, enquanto a direita falha sempre, como hoje aqui, neste debate de apresentar propostas positivas e reconhecer as suas responsabilidades, foram os governos do PS e partidos à esquerda desta Assembleia, onde se inclui o PCP desde 2015, que a cada orçamento apresentado, a cada orçamento viabilizado, reforçámos o acesso e o investimento em habitação. Tem sido o governo do Partido Socialista a implementar a estratégia que vai permitir ao nosso país, a médio prazo, no futuro, acabar com carências de habitação e corrigir injustiças do mercado. Não há nenhum partido ou setor que não conheça a clareza e justiça das prioridades seguidas. Acabar com as carências de habitação indigna, aumentar o parque habitacional público e aliar esse esforço a políticas de arrendamento acessível, assumir uma perspectiva intervencionista do mercado de habitação, combatendo o desajuste entre o rendimento das pessoas, das famílias, dos jovens e os preços do mercado. Estes são os grandes objetivos que queremos alcançar e temos agora resultados concretos. Não há nenhum partido ou cidadão que não conheça a gravidade da situação social e económica em que vivemos, o seu impacto na dificuldade de manter a casa ou de pagar a renda. E por isso este não é o momento, ao contrário do que foi dito, não é um momento de recuar na estratégia criada, mas o de prosseguir sob todas as vias, com todos os meios, para concretizar os direitos concretos e responsabilidades concretas do Estado, vertidas na Lei de Bases da Habitação e enquadradas numa nova geração de políticas cujos instrumentos são adequados com o Decreto-Lei do Governo que estamos a apreciar. No momento em que começamos a consagrar a derrota de uma visão economicista da habitação com políticas que produzem, ao contrário do que quer dizer o PSD no exercício demagógico, resultados concretos com impacto na vida dos portugueses, não é o momento para desmobilizar todos os esforços, do Estado aos municípios, ao terceiro setor, de um desígnio que é verdadeiramente nacional. Não podemos apelidar de ineficácia o ritmo, que todos gostaríamos que fosse mais célere, a que as políticas ainda têm que ser implementadas. Não vamos apelidar de inexistente o maior esforço que o Estado já fez com o Parque Habitacional Público, porque demora a sua disponibilização. E não vamos, certamente, chamar de irresponsável o Estado Central por partilhar com os municípios a magnitude da resposta que precisa de ser dada nesta matéria. É justo dizer que o nível de resposta não atingiu o que queremos alcançar. E não ouvirão o Partido Socialista, conformado ou calado ou pouco disponível para propostas que aqui são apresentadas que venham a melhorar as soluções e respostas. Desde logo, a informalidade do mercado de arrendamento, desde logo os demasiados jovens ou famílias que ficam excluídos destas respostas. Mas o que não faremos é abandonar o nosso grau de compromisso e convicção no valor da reforma estrutural e a médio prazo que estamos a fazer, que era inadiável e urgente. E esperamos que também aqui possamos estar do mesmo lado e a partilhar um desígnio para o presente e futuro. Na verdade, o decreto-lei que apreciamos adequa instrumentos e políticas como o primeiro direito, que responde hoje a mais de 10 mil famílias, a que acrescem estratégias de habitação local já aprovadas e as muitas que se seguirão. O aumento da Bolsa de Imóveis do Estado para arrendamento acessível no âmbito do IRU. Responde a famílias que encontram resposta no arrendamento acessível e jovens que encontram resposta na Porta 65. E também não foram deixados para trás aqueles para quem foi fundamental o apoio às rendas e suspensão da caducidade dos contratos neste tempo de emergência e crise social que vivemos. Cumprimos e estamos a cumprir as nossas responsabilidades e ambição. E a apreciação a que nos dedicamos neste debate não faz senão aprofundar e agora recolher outras soluções para que a habitação seja verdadeiramente um pilar garantido do Estado democrático. Obrigada.
O Governo ainda dispõe de tempo nesta fase do debate. Tem a palavra a Senhora Secretária de Estado da Habitação.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Srs. Deputados. Eu fico sempre muito admirada quando venho fazer debates ao Parlamento e percebo que da parte dos partidos à direita, as únicas coisas que trazem ao debate são demagogia, falácias e um conjunto de desprezo para com o trabalho que os municípios e que o Estado está a fazer, brutal. Ó senhora deputada, eu estive muito atenta ao que disse, estive muito atenta ao que o CDS disse e não ouvi nenhuma proposta, não ouvi nenhuma proposta de vosso lado. Ouvi foi os senhores a dizerem assim. Ouça agora, gosta tanto de falar, ouça agora. Ouvi os senhores deputados falarem do inventário e que falta o inventário. Não, faltava o inventário. O que nós fizemos no governo foi começar o inventário. E se não sabe, vá ler o anexo do Decreto-Lei 94-2019 ou o Decreto-Lei 82-2020, onde tem lá alguns imóveis. Se quer saber que factualmente o que é que está no inventário, está aí a base do inventário. Mas mais, nós fizemos programas. E, ó senhora deputada, a senhora deputada pode desrespeitar a Ruda dos Vinhos, pode desrespeitar as famílias da Ruda dos Vinhos. Eu não desrespeito. A Ruda dos Vinhos foi a primeira autarquia a apresentar estratégia local de habitação. E depois da Ruda, houve mais nove autarquias já com acordos assinados. E para além desses, há 12 autarquias que já têm a estratégia aprovada pelo IRU. E para além dessas, há mais 28 que já aprovaram as suas estratégias na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Os municípios estão a trabalhar, têm a preocupação de dar resposta à população. O Estado está a trabalhar e tem mesmo verdadeiramente a preocupação de dar resposta à habitação. Nós já assumimos, por variadas vezes eu continuo a assumir, tomara nós que a resposta fosse mais rápida. Mas a verdade é que a resposta tem passos que devem ser dados e que estão a ser dados. Não ficamos parados, senhora deputada, não apresentamos uma estratégia a 2 meses de acabar o mandato. Apresentamos no início e neste momento estamos a concretizá-la. É isso que estamos a fazer. E quanto ao FNRES, só para terminar, e quanto aos 7 milhões, o senhor ministro quando falou que não foi executado nada, foi porque estávamos a falar do ano de 2020, senhora deputada. E portanto, vamos ser corretos naquilo que é a informação que passamos. E o FNRES tem muito trabalho dado e eu esperava que a senhora deputada tivesse um bocadinho mais de informação hoje e que viesse aqui com dados concretos sobre aquilo que é o trabalho que o FNRES está a fazer e que a senhora deputada sabe muito bem que está a fazer e tem essa informação e que não me lembro de ter ouvido a senhora deputada a falar desse trabalho aqui. Apenas falou de um conjunto de conceitos vagos e de demagogias com zero propostas para a habitação. Zero.
Vamos passar à fase de encerramento do debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, para o PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Há uma opção política que se coloca de forma urgente e indispensável. É de assumir, efetivamente, o reforço da resposta e da responsabilidade do Estado no cumprimento das tarefas que lhe estão atribuídas, desde logo, nos termos do artigo 65 da Constituição. Esta necessidade é reconhecida e é afirmada até na apresentação destes diplomas legais por parte do Governo. Ora, o que nós defendemos é que ao nível do investimento, ao nível do esforço orçamental e da repartição de esforços, de esforço financeiro entre o Poder Central e os municípios, haja aqui coerência e consequência na tradução efetiva desses valores orçamentais. Até porque, com tanta bazuca e com tanto armamento ao nível de financiamento que aí está colocado, nós demonstramos claramente a necessidade e a possibilidade de que o Estado Central assuma, de facto, as suas responsabilidades. Eu tinha dito ao início que há uma questão que tem a ver com os limites materiais, nos termos da lei e da Constituição, da apreciação parlamentar dos decretos-leis. As propostas que foram apresentadas por parte do PCP respeitam esse limite material. Nós não fomos além daquilo que são as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 81. E dissemos que, quanto ao resto, teríamos de voltar a esse debate em sede própria. Há uma questão em que a igualdade de armas e a igualdade de circunstâncias na capacidade de proposta não pode ser ignorada, para que não haja aqueles que parecem que têm as ideias e os outros que parecem que não têm porque as colocam na altura certa. E, portanto, não podemos deixar de fazer essa observação. Temos um trabalho de especialidade para fazer e continuamos a dizer que é preciso que haja um trabalho sério, construtivo, de aperfeiçoamento da lei, quer do ponto de vista desta apreciação parlamentar, quer daquilo que o decreto-lei não consagra e que é preciso levar mais longe. Quanto à intervenção do PSD, não podemos deixar de lamentar que a ausência total de propostas ou de contributos tenha sido resolvida com a gritaria e o insulto. Já nem vale a pena recomendar que se saiba onde se está. Nem sequer vale a pena apelar à memória e ao pudor a quem fez tudo para desmantelar o IRU e deixou na habitação a marca da destruição e do desmantelamento. Basta apenas, talvez, recomendar a alguns que vão visitar o bairro Novo do Pinhal ou o bairro da Torre para se recordarem do que estão a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para encerrar a Sra. Secretária de Estado, Marina Gonçalves. Faz favor.